Seja bem-vindo e obrigado pela presença.
Obrigado, Thiago. Um grande prazer.
E os brasileiros estão muito curiosos para acompanhar um pouco da sua plataforma política agora aqui no Senado, né? Que o senhor teve uma grande projeção de imagem, sobretudo durante a Operação Lava Jato, mas agora os brasileiros vão conhecê-lo como senador. O que nós podemos esperar do senhor neste cargo?
Olha, eu tenho dito, eu fiz isso durante a campanha eleitoral, eu vou ser um senador independente. Então, eu tenho pautas bastante específicas que fazem parte da minha história, que é o combate à corrupção e a integridade na política. Essas são duas questões indissociáveis. E, igualmente, a segurança pública. Agora, eu não vou ser também um senador de uma nota só. Quero estar envolvido em todos os assuntos que sejam relevantes para o país, parte da economia, política social, saúde, educação. Ou seja, podem esperar um senador muito presente no cotidiano, nas atividades políticas dessa casa. Claro que a gente chega com a humildade necessária, porque, como se diz, é um marinheiro de primeira viagem, mas com muito entusiasmo para esse trabalho.
Ok, agora vamos começar então por esse primeiro ponto que o senhor tocou, a questão do combate à corrupção. O senhor, ao ser eleito, escreveu numa rede social que a Lava Jato vive. O que isso significa exatamente? O que o senhor quis dizer ali quando postou essa mensagem?
Thiago, eu tive uma eleição bastante difícil lá no Paraná. Eu não era o candidato nem do presidente Lula, nem do presidente Bolsonaro. Então eu fui uma espécie de uma terceira via. Também, embora eu tenha um bom relacionamento, não era o candidato exatamente do governador, que tinha um compromisso com o candidato do Bolsonaro. Então foi uma eleição difícil, mas fui honrado com a escolha, né, por quase 2 milhões ali de paranaenses, 1.953.000. E eu tenho certeza que, embora meu trabalho no Ministério da Justiça foi um trabalho importante, somente no combate ao crime organizado, na redução da criminalidade violenta, mas eu tenho certeza que foi um reflexo principalmente do trabalho que foi feito na Lava Jato, que foi a maior operação da história do Brasil de combate à corrupção e uma das maiores do mundo. E além da minha eleição, nós tivemos também a eleição do Deltan Dallagnol, que é o deputado federal pelo Paraná, e em São Paulo a minha esposa foi eleita, Rosângela Moro, foi eleita deputada federal. Então a ideia é a gente pegar os parlamentares envolvidos nessas causas de combate à corrupção e reunir, aglutinar essas pessoas para a gente poder construir aqui uma posição coletiva forte que nós vamos precisar, né? Tem aquela velha frase: o preço da liberdade é eterna vigilância. Eu diria que também o preço da integridade é eterna vigilância. E o Congresso tem um papel essencial na fiscalização do Poder Executivo.
Entre esses temas que o senhor deve abordar estariam aí a prisão em segunda instância e também a questão do foro privilegiado, do fim do foro privilegiado?
Não, certamente. Eu tenho defendido, acho que são três pontos que nós tínhamos que trabalhar com prioridade. Primeiro, prisão em segunda instância. É uma questão de justiça, acima de tudo. Vale para crime de corrupção, mas vale também para os outros crimes. Quando eu era ministro, a gente conseguiu aprovar uma mudança na lei para a gente ter execução em primeira instância para crimes de assassinatos, homicídio e feminicídio, julgamento do tribunal do júri. Foi um avanço importante. Infelizmente, não conseguimos a aprovação da prisão em segunda instância. Mas se a gente quer ter um processo efetivo, seja civil, seja criminal, a gente tem que ter um processo que não seja interminável. Esse é um tema essencial para a diminuição da impunidade no Brasil. E, a meu ver, transcende a questão partidária. São aquelas pautas, é aquela reforma de agendas que o país precisa para ele se modernizar. Então, esse é um ponto. O fim do foro privilegiado é outro. Não é porque agora eu fui eleito senador que eu vou passar a ser um defensor, ao contrário, eu defendo a supressão total. Claro que tem argumentos que podem ser colocados em favor do foro privilegiado, evitar que a autoridade fique sujeita a ações judiciais frívolas, e elas existem, mas os danos causados pelo foro privilegiado são muito maiores que esses benefícios. Então, supressão total é isso que eu defendo. E um terceiro ponto que nós temos que voltar a discutir é a autonomia das agências responsáveis pela investigação e combate ao crime. Então, eu defendo particularmente, por exemplo, um mandato fixo para o diretor da Polícia Federal, de 4 anos, como é o diretor do FBI norte-americano. São 4 anos, podendo ser demitido apenas por má conduta ou por manifesta insuficiência de desempenho. Então, são essas pautas institucionais que me interessam. E, claro, tem muita coisa que se pode fazer no combate à corrupção, mas esses três temas são essenciais.
Agora, o senhor é um dos 81 senadores né, vai trabalhar aqui. Como é que o senhor pretende se articular para poder aprovar essas propostas que não são fáceis, são propostas que demandam muitos votos aqui? Como é que o senhor vai encontrar o seu lugar no espectro político interno aqui no Senado? Como é que o senhor pretende fazer isso?
Bom, eu pretendo fazer isso com bastante humildade, conversando, dialogando. Tem senadores e senadoras que compartilham essas mesmas pautas, esses mesmos valores. Agora, é importante construir uma maioria. Tem uma resistência grande também, né, por parte de vários. Mas eu acho que isso só se resolve com diálogo e colocar esses temas na pauta do dia. Significa também você mobilizar a sociedade civil, despertando a atenção dela via imprensa, via debate, via discurso, via construção dentro da sociedade civil, do apoio necessário para exercer aquela pressão salutar numa democracia em cima do Senado, do Congresso. Então, assim, principalmente com humildade, né? Vamos com calma, vamos construir, e sempre, que acho que tem que ser essencial numa casa parlamentar, com respeito à opinião alheia. Quem diverge não é porque diverge que é seu inimigo. Apenas não compartilha a mesma ideia.
Uhum. O senhor também escreveu que vai fazer uma oposição aqui ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Como é que o senhor vê essa relação de forças no Congresso Nacional como um todo? O governo, o Poder Executivo vai ter aí, digamos assim, uma facilidade para governar, ou o senhor já enxerga que poderia haver alguma dificuldade no número de votos?
Olha, como todo brasileiro, desejo o sucesso do Brasil. Então a gente espera que o governo seja bem sucedido, porque para o Brasil melhorar, é claro que nós gostaríamos de ter um governo eficiente que tome as decisões certas. Agora, o papel do parlamento, do Congresso, é exatamente ser esse fiscalizador, esse contraponto. Então, vamos receber as propostas, vamos analisar. Claro que, se vierem propostas positivas para o país, a oposição não pode ser irracional. Então você endossa aquilo que entende que é favorável. Agora, pelo perfil ideológico, pelas pautas políticas do PT, do Partido dos Trabalhadores, eu certamente estarei na oposição e contrário a boa parte dos projetos. Mas não vamos fazer aquela atitude de apitar o pênalti antes da falta. Vamos esperar vir as propostas, ver o que acontece.
Ok, então, senhor Sérgio Moro, muito obrigado pela sua entrevista aqui e obrigado também a você que nos acompanhou. E até a próxima.